Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia! Estamos de volta. Depois de ter o privilégio de aprender um pouquinho mais sobre Deus, sobre a grandiosidade de Deus e sobre as boas pessoas que nós temos no mundo, acompanhados aí do pastor Carlos André e do grande empresário Marcelo, né, da Mark Peças, tiramos uma semana de retiro, uma semana de folga, para refletir um pouco, para aprender um pouco mais sobre a vida. E a gente tem esse privilégio, né, de, a cada ano, Tereza Cristina programa uns dias, né, e pelo menos uma semana, né, para a gente descansar um pouco e também para refletir um pouco sobre tudo que nós precisamos aprender sobre a vida. Eu quero aqui agradecer o privilégio que tive, logo aqui na abertura do programa, o privilégio que tive da convivência com essas duas pessoas, pastor Carlos André e o empresário Marcelo, e seus familiares, que tivemos a companhia nessa semana, e agradecer especialmente toda a equipe da Central de Notícias do Brasil, tanto Jalber Pereira, que nos substituiu aqui com muita presteza e com muita competência durante esses dias, conversando com vocês e levando informação, juntamente com toda a nossa equipe de repórter, o repórter Carlos Roger, bravo Carlos Roger, e toda a produção da Central de Notícias por esse período. Mas nós estamos de volta e tem muita novidade para a gente trazer para vocês diariamente a partir de agora. Não é isso, Jalber? Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, influencer tem 12 milhões bloqueados por rifas ilegais e desvio de dinheiro no estado do Maranhão.
Muito dinheiro. E mais um suspeito de participação em roubo de carga e de herbicidas, avaliado em mais de R$1 milhão, vai parar atrás das grades.
Homem é preso após assaltar instituição financeira usando farda da Polícia Militar.
E comandante-geral da Polícia Militar é afastado do cargo por receber benefícios indevidos na compra de veículos.
Pois é, vamos também trazer informações. Olha, a dívida dos estados para com a União será resolvida nesta terça-feira em plenário.
E por que não começarmos a falar um pouco sobre a política do Maranhão? Porque encontrei aqui muitas perguntas feitas pela população que precisam ser respondidas.
Ainda teremos as movimentações dos nossos repórteres, várias partes da região metropolitana, também no interior do estado, e claro, os nossos repórteres lá na capital federal, lá no centro do poder. Tudo isso, muito mais, você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, terça-feira, já são 17 de dezembro de 2024. Olha, faltam apenas 8 dias para o Natal. Conto com você mais essa apresentação do seu Central Manhã.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando e a gente convida todos vocês para ficar aqui mais perto da gente, para se aproximar um pouquinho mais, para pegar aí o seu aparelho celular, né? Que hoje o aparelho celular é aquele meio que nós temos, através do qual podemos interagir, podemos participar, podemos dar a nossa opinião, podemos mandar as notícias. E aí você pega o seu aparelho, visita, você que está acompanhando aqui através da emissora de rádio, aí você pega o seu aparelho, já anota logo o telefone, 98981879376, 98. 981879376, esse é o telefone que você fala direto com a nossa produção e fala diretamente com a gente, nós vamos dar a resposta, porque está no o WhatsApp. E o outro é você participar diretamente aqui no chat. A gente chama de chat, mas é o bate-papo que fica do lado. Quando você está assistindo no YouTube, você vai para o YouTube, aí está lá aparecendo, quando é ao vivo, aparece aquele, aquele bate-papo lá, lá no lado, né? E você pode mandar a mensagem em tempo real para a gente aqui. Tá certo? Combinado assim? Vamos em frente. Já o Bé Pereira tem uma categoria que está ganhando muito dinheiro, né? É, influência.
É só que está ganhando dinheiro.
Olha a montanha de dinheiro aí, já o Bé Pereira. Como é que o pessoal consegue, fala ali, começa a falar na internet, depois já começa a comprar. Esses carros aí, isso aí são caros. Tu pensa é pequenininho assim, mas é caro para burro, né? E a polícia do Maranhão realizou uma operação contra um influenciador digital, é o Marcos Alencar Filho, né? Ele realiza rifas e essas rifas seriam ilegais. Estaria enganando os consumidores sobre a destinação do dinheiro das rifas, assim como álcool, ocultação de bens, dentre outros crimes. Conte um pouco dessa operação, Jalber Pereira.
Pois é, Humberto, essa operação ela foi batizada de Cortina de Fumaça e cumpriu ainda mandados de busca e apreensão e sequestro de bens contra o Marcos Filho, incluindo veículos de luxo, que você está acompanhando a quantidade de dinheiro também. Então, veículos de luxo, motocicletas, um cavalo de raça, olha só, um cavalo de raça, um caminhão, uma moto aquática e dispositivos eletrônicos. Ao todo, para você ter uma ideia, Humberto, foram R$12.700.000 do influenciador que foram bloqueados pela suspeita de ser o líder do esquema de rifas ilegais. Ele também está proibido de deixar o país e precisará entregar o seu passaporte e não poderá mudar de endereço. Para driblar a fiscalização, segundo as investigações, os valores arrecadados eram enviados a uma entidade de assistência social e que devolvia a maior parte para Marcos Filho. Ou seja, sempre encontrava ali um jeitinho de driblar a fiscalização, mas a polícia fazendo um trabalho, como continua fazendo no estado do Maranhão, fazendo aí uma grande investigação, acabou descobrindo aí as possíveis falcatruas do influenciador.
Mas como ele vive de gravar, vamos ouvir a gravação que ele fez.
É, gente, hoje não é um vídeo tão feliz, tão alegre como a gente gosta de fazer, né, gente? Tá legal o dia de vocês, mas assim como vocês foram surpreendidos, a gente também foi surpreendido hoje pela manhã, mas quero vir aqui afirmar a vocês que diferente do que está sendo postado, do que está sendo divulgado, as nossas edições são sim, nossas atividades são sim 100% legalizadas, 100% autorizadas e 100% fiscalizadas, tudo bonitinho, tudo dentro da lei, e eu tenho certeza que logo tudo isso vai ser esclarecido. Nossa equipe de advogados está contando toda a documentação que prova nossa legalidade, prova nossos sorteios, tudo dentro dos conformes, como tem que ser feito, está sendo juntado para ser encaminhado para as autoridades competentes, tá? Para logo tudo ser esclarecido, com fé em Deus. Tá? Quero avisar vocês que nossas redes sociais estão inativas e nossas atividades estão suspensas por ordem judicial até que tudo seja esclarecido, que eu tenho certeza que vai ser logo, em breve, tá? Mas a gente está aqui junto, quero mostrar para vocês que a gente está junto e firmes para enfrentar e passar essa tempestade juntos, porque quem acompanha nosso trabalho, quem conhece a gente, sabe o nosso trabalho transparente, nosso trabalho honesto, que é feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação de...
Se você prestar atenção, Humberto, mas se refere a uma das pessoas que aparece no vídeo como sargento.
É, né?
Pois é. Será
mas talvez seja um apelido.
Eu não acredito que seja de falar algum membro das forças policiais que esteja envolvido.
E quem isso. Somos nós? Nós somos apenas apresentadores de televisão, comunicadores. Não estamos aqui para fazer qualquer prejulgamento, para condenar ninguém. Né? Apenas noticiamos os fatos e esperamos, torcemos também que ele esclareça, né, tudo que está sendo, tá sendo investigado. Esclareça para a população. Eu acho que o cidadão, nós vivemos numa democracia justamente para isso. Você é envolvido em alguma denúncia e você tem a oportunidade de esclarecer os fatos para a população. Se estiver tudo dentro da legalidade, permaneça dentro da legalidade. Se não, se alguma coisa você tirou dos pobres, que restitua 4 vezes mais, como prometeu o da história bíblica, o publicano, né? O Zaqueu, o publicano, restitua o que foi desviado. Mas nós temos problema na polícia também,
pois
né?
Pois é, infelizmente. Quem deveria ser exemplo, acaba sendo mau exemplo. Pelo menos suspeitas também, viu, Beto?
São suspeitas, coisas que estão sendo colocadas, mas as suspeitas são graves. E aí o governador Carlos Brandão teve que agir e afastar o comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão. Foi isso?
Pois é, Alberto. Inclusive, foi divulgado ontem que o governador Carlos Brandão afastou o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Paulo Fernando Moura, que inclusive concedeu entrevista nesses últimos dias aqui na Central de Notícias Brasil. Então, o anúncio foi feito nas redes sociais do governador após o suposto escândalo conhecido como a máfia dos falsos taxistas, revelado pelo Fantástico no último domingo. Então, além do comandante-geral, também outra pessoa ligada à cúpula de segurança pública da Polícia Civil do Estado do Maranhão, então eles foram afastados. Também, Humberto, teve o caso também de uma servidora do Ministério Público do Maranhão que foi exonerada também ontem. Foi a servidora identificada como Mariana Lucena Souza Santos, que foi citada também no suposto escândalo conhecido aí como a máfia dos falsos taxistas. A Mariana, ela era assessora da Subprocuradoria Geral da Justiça do Estado, aqui da capital maranhense, com o uso de placa especial após ter adquirido o carro em 2023, ela teria deixado de pagar, olha, sabe quanto? R$13.073,36 em imposto com IPVA. Enfim, uma servidora também é sendo flagrada nesse possível escândalo.
Pois é, eu vi o repórter Carlos Roger ontem trazendo alguns números que nos assustam, né? Chamam muita atenção, porque cerca de 10 mil veículos no Maranhão estariam com esse benefício ilegal.
Dos 10 mil emplacados, suspeita de 35%
desse 35% total. 35% dos 10 mil emplacados, isso, né?
Inclusive,
então é um número muito grande.
Inclusive, essa servidora, Humberto, segundo as investigações, ela teria falado que teria herdado a placa do pai, que também seria uma pessoa ligada ao sistema de segurança.
Era um taxista de Imperatriz, ele faleceu já há alguns anos. E ela continuava usando o benefício, né?
E para você ter uma ideia, o pessoal lá da cúpula de segurança, o comandante eu não lembro, mas a outra pessoa também ligada à cúpula da Polícia Militar, a placa seria de Bacabal. Eu não lembro se, segundo as investigações, se o comandante-geral da Polícia Militar, o ex-comandante-geral, se a placa também seria de Bacabal.
Eu queria trazer aqui, daqui a pouquinho, eu pedi aqui o James, a nossa produção, para mostrar aqui a foto de um cidadão. Tem um caso que está chamando muita atenção, deixando a população do município de Marajá do Sena apavorada, tensa, em estado de tensão, de um cidadão que cometeu alguns crimes muito brutais, muito escabroso, podemos dizer assim, muito escabroso lá em Marajá do Sena. E é preciso que haja uma ação rápida da polícia para poder conter esse suspeito criminoso que está foragido. Olha, e um homem foi preso suspeito de assaltar uma instituição financeira no município de Pinheiro, que fica na Baixada Maranhense. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, o crime ocorreu no dia 12 de setembro e foi registrado por câmeras de segurança. O suspeito usava uma farda da Polícia Militar do Maranhão para facilitar a entrada na instituição. Nas imagens é possível observar o homem com a farda de policial militar entrando pela porta com detector de metais na agência. Ele armado, né? Ele permanece parado por alguns minutos, conversa com uma funcionária e em seguida rende o segurança e dois atendentes da polícia. Quem é que vai suspeitar, Jovem Pereira, que o cidadão policial militar é justamente o assaltante, né? É justamente o assaltante. Então tem esse caso aí que precisa ser investigado. Vamos botar esse policial para ficar do lado de dentro da... já foi preso. Agora vai ficar do lado de dentro, já que ele é policial, vai tomar de conta dos colegas de cela.
É o falso, né? Policial.
O falso policial. Alguns que mancham aí a história da corporação, né? E tem um caso também de mais um suspeito de participação no roubo de carga de herbicidas. Mais de R$1 milhão em herbicidas. Mais um foi preso também, né?
Pois é, Alberto. Você sabe o que é herbicida?
aquilo que coloca nas plantações para poder matar os vermes?
Não, não. Herbicidas é o veneno que a gente compra para matar o mato.
É a
capina química, a limpeza química do terreno, que é herbicida. Então esse homem que não teve a identidade revelada pela polícia, ele foi preso suspeito de ter participação em um roubo de cargas de herbicida, como você falou. Esse caso aconteceu no dia 11 de fevereiro deste ano na cidade de Grajaú, que para quem nos acompanha em outras regiões, fica ali na região central, próximo de Barra do Corda, no interior do estado. Então o suspeito foi localizado na cidade de São Paulo, viu? Estava em São Paulo, lá no bairro do Morumbi. Classe média alta, ele não é fraco não, viu?
Passei por lá ontem, mas não fui no Morumbi, não.
Pois é, roubou a carga de veneno aqui, teria roubado e foi embora para São Paulo. Será que ele teria uma roça lá em São Paulo para colocar esse produto para matar o mato?
Vamos chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo, o repórter Carlos Jorge tem mais tempo para contar o que está acontecendo para a gente.
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que está na sua emissora de rádio, acompanhando aí na sua emissora de rádio, nosso muito obrigado. Nós temos aí uma grande novidade aí nos próximos, espero que não demore mais, né? Porque a gente já vem falando sobre esse assunto já há um certo tempo, né? Mas queremos trazer uma grande novidade que poderá partir do estado do Maranhão. O sistema de venda de comerciais para as emissoras de rádio do nosso país, de todo o nosso país, pode surgir de uma simples empresa do estado do Maranhão, no Jovem Pereira, né?
Grande novidade.
Às vezes Deus escolhe, assim, algumas pessoas dizem, faz isso aí pode ajudar muita gente, né? E eu acho que uma das coisas mais gratificantes na vida, é preciso a gente aprender um pouquinho sobre isso, é que o que mais soma para a gente é aquilo que nós fazemos para os outros. Né? Quando nós fazemos só para a gente, as coisas não dão muito resultado, não. Até porque daqui nós não vamos levar na dica de nada.
Já,
né?
Já cantava o Silvio Santos.
Esse ternão bonito, assim, que a gente veste aqui, né? Tem muita gente assim, porque às vezes tem um pouquinho de dinheiro, né, Jovem Pereira? Aí parece que não pisa mais no chão. Aí parece que anda só em plumas, né, e tal. Morre, vai pro mesmo lugar. O pobrezinho, né, humilde lá da roça, que está trabalhando, nós que nasce na roça sabemos disso. Jovem Pereira, mas nós vamos chamar o repórter Carlos Roy. Olha, cuidado, você está tendo condição de comprar uma moto, você está tendo condição de comprar um carro, mas obedeça a sinalização de trânsito, a velocidade, tudinho direitinho, tome as precauções para não morrer nas estradas, porque é muita gente que está morrendo pelas estradas. O repórter Carlos Roger trata desse assunto hoje ao vivo, né, Carlos Roger? Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Roberto Fernandes. Vindo de volta. Bom dia a você, bom dia ao Jauber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira de muito sol. É, Alberto Fernandes, nós estamos aqui na BR-135, nós estamos aqui na saída de São Luís, estamos ao lado da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, movimentação intensa de veículos nesse momento. De acordo com os policiais de plantão, a tendência é que esse movimento cresça nos próximos dias, por conta da proximidade aí das festas de final de ano. Agora, olha, o que chama a atenção da gente, nós estivemos aqui há alguns dias atrás, e aí as pessoas perguntam, por que que o Carlos Roger voltou ao mesmo local uma semana depois de falar sobre a violência no trânsito nas BRs do Maranhão? É porque o número cresceu ainda mais. Nós tivemos, durante a noite de ontem, nós chegamos a 19 vítimas fatais em acidentes nas rodovias do Maranhão em apenas 12 dias. Mas hoje, com 13 dias de apuração, esse número cresceu para 20. Então, o número atualizado é de 20. O número atualizado é de 20 vítimas fatais em acidentes nas rodovias federais do estado do Maranhão. Olha, Humberto, o destaque é para a BR-010. Eu perdi aqui o retorno, eu vou pedir aqui para o companheiro Lucas, para ele colocar aqui para a gente o retorno, eu perdi aqui. Eu, Beto Fernandes, olha, um levantamento feito pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão mostra que 20% dos acidentes com vítimas fatais e dos acidentes também sem vítimas fatais foram registrados na BR-010. A BR-010 é aquela que liga ali a região tocantina a outros estados da federação e também a outros municípios maranhenses. Essa BR, ela está sendo considerada campeã de acidentes. Nós tivemos lá durante esse ano de 2024, 204 acidentes. E olha só, 35 pessoas perderam a vida em acidentes somente na BR-010. Então, um destaque para o último acidente que aconteceu lá na região de Governador Nunes Freire, na BR-010, quando dois motociclistas na semana passada, exatamente na quarta-feira, eles colidiram com um caminhão e os dois perderam a vida. Esse foi o último acidente com vítima fatal registrado lá na região da BR-010. Mas a gente não pode descartar também as demais rodovias, como por exemplo a BR-135, esse mês agora de dezembro. Nós tivemos inclusive o caso de um acidente com um policial que perdeu a vida ali no campo de Perizes, quando o veículo que ele trafegava, que ele conduzia, perdeu o controle, saiu da pista, capotou várias vezes e ele morreu ali no local. Um policial militar lotado na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Mas veja só, para finalizar, a Polícia Rodoviária Federal, ela está atenta não só às infrações de trânsito que podem ocasionar esses acidentes com vítimas, principalmente, como no caso de ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, ainda continuam insistindo em dirigir sobre o efeito de bebida alcoólica. Por isso, eles estão utilizando, a polícia utiliza o etilômetro para fazer a medida, é o bafômetro famoso, né? Então, a Polícia Rodoviária também está atenta em outros tipos de crime. Por exemplo, agora, no dia 16, ontem, a Polícia Rodoviária, por volta das 9h30 da noite de ontem, a Polícia Rodoviária, em fiscalização na altura do quilômetro 401 da BR-230, lá na região de Balsas, abordou um automóvel Fiat Toro, de cor preta, conduzida por um homem de 46 anos. Quando foi feita lá a pesquisa, na documentação, foi constatado que esse veículo estava com irregularidades e, além disso, o condutor do veículo não possuía habilitação. Assim que a polícia pediu para fazer uma revista no veículo, encontrou o quê? Um revólver Taurus calibre 38, com quatro munições intactas e uma munição deflagrada, o que caracteriza que ele utilizou essa munição. Ele fez um disparo e a polícia ainda não sabe aonde foi isso. Ele foi conduzido para a delegacia. Então, são diversos crimes, além das infrações de trânsito que ocasionam os acidentes. E a gente faz aqui um apelo à Central de Notícias Brasil, que você que vai usar as rodovias federais agora nesse período de Natal, de Ano Novo, que você tenha prudência, tenha atenção, faça a revisão no seu veículo, na oficina mecânica, antes de pegar a estrada. E principalmente, se você quiser beber, não dirija. São as informações desta manhã. Eu volto com o estúdio Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, trazendo os números que nos assustam, mas pela movimentação que nós observamos nas estradas, pela movimentação que nós observamos nas ruas da cidade, Jalber Pereira, fica muito perceptível o crescimento do número, da quantidade de veículos nas ruas. Já não tem mais o chamado horário de pico nas grandes cidades. Toda hora já é hora de pico. Tem gente que diz assim, olha, eu não vou mais sair do trabalho às 18 horas porque eu vou ter dificuldade para chegar em casa. Aí deixa para sair às 8 horas, né? Só que não foi só ele que deixou para sair às 8 horas. Grande parcela da população deixou também para sair às 8 horas. E aí acaba, assim sucessivamente, tendo um grande fluxo de veículos em todas as horas, tanto nas rodovias quanto nas cidades. E aí, o que cabe a nós mesmo, que eu acredito mesmo, é só na conscientização, Jovem Pereira. Cada um ter cuidado, dirigir com atenção, dirigir com cuidado, ter cuidado com os seus veículos para poder vamos dizer aqui uma frase de para-choque de caminhão, né? Uma chave de para-choque, já que nós estamos falando de trânsito, né? Perca um minuto da vida, mas não, para não perder a vida em um segundo. Aí, essa não é boa, Jovem Pereira? Boa, anota boa. Essa daí para estar no seu para-choque. É uma cultura esse programa, né? Até frase de para-choque de caminhão. Mas é a grande verdade. Nós temos que aprender a perder um pouquinho de um minuto ali para poder andar com atenção, com cuidado, para a gente não correr o risco de perder a vida num segundo em um acidente de trânsito. Foi o que aconteceu com um jovem na cidade de Balsas. Quem conta a história é o repórter Antônio Marques.
Jardone, de 34 anos, foi encontrado já sem vida na manhã desta segunda-feira, às margens da MA-140, próximo à Associação Caminho dos Gerais. Jardone pilotava uma motocicleta. De acordo com as informações preliminares que foram repassadas, Jardone desviou de um cachorro e acabou perdendo o controle da moto e colidiu com uma placa de sinalização na margem da pista. Após bater na placa, Jardone se feriu nesse suporte de ferro. A Polícia Militar e o SAMU atenderam a ocorrência.
Fomos informados via Copom, Central de Operações, de um acidente com vítima fatal. Daí nós deslocamos uma das nossas equipes até o local, onde foi verificado a veracidade do fato. Conforme informações colhidas lá no local, era de uma pessoa em uma motocicleta. Vinha sozinho nessa motocicleta, estava de capacete, tudo certinho, só que veio a colidir com uma placa. Não sabemos até o momento como se deu essa colisão, e o mesmo foi encontrado por algumas pessoas desacordado no local. Foi mantido contato com o SAMU, onde esteve no local, e constatado que o mesmo já tinha vindo a óbito. Essas são as primeiras informações que nós tivemos desse acidente com a vítima fatal.
Pois é, os cuidados que nós devemos ter. Eu tenho só uma dica rápida aqui antes de chamar o intervalo, né, para a gente rodar aqui os comerciais. Eu estive na Bahia também, lá na cidade de Salvador, essa viagem rápida aí dessas folgas de uma semana, e observei um caso interessante. Digo, eu vou falar isso no programa Central amanhã, para ser adotado como sugestão, para ser adotado também nas ruas de São Luís. O que que acontece na Bahia? Eu achei curioso que nessas passagens de promoção, Jovem Pereira, a gente pega o avião, vai para vários lugares, né? Para poder chegar no destino. Mas, eu comprei a passagem para São Paulo. Mas tu tem que ir para Recife, tu dorme lá, de lá tu vai pra Bahia, da Bahia tu vai, daí tu chega em São Paulo. Aí, às vezes é 24 horas de viagem para poder chegar em São Paulo, quando o voo é de 3 horas. Mas isso acontece, Jalber Pereira, e aí a gente aproveita para ir vendo as coisas. Na Bahia, nós pegamos um Uber para chegar ao destino, chegar a um hotel, e aí depois das 10 horas, 10, 10 e 20 da noite, e o cidadão passando em todos os sinais de trânsito, o sinal fechado, e o cidadão é de companheiro, você vai, quando chegar no hotel, você está com o valor do carro só em multa aqui. Ele disse, não, depois das 10 horas da noite aqui, a gente pode ultrapassar esses sinais que estão abertos, onde não tem cruzamento, os sinais que estão abertos, a prefeitura não cobra mais, resolveu liberar a partir das 10 horas da noite para evitar os riscos de assalto. Você ficar parado em determinados locais onde há uma incidência, por exemplo, de assalto, ser atacado por criminosos, você pode ultrapassar normalmente, que é um horário que o trânsito já começa a ser reduzido. Então lá foi liberado a partir das 10 horas da noite. A diferença também é que há um monitoramento em todas as ruas, e isso ajuda muito na segurança. Aquelas câmeras que nós observamos, aquelas que conseguem filmar 1 quilômetro de distância, puxar a placa do veículo, instalada em quase toda a Grande Salvador. As ruas são todas monitoradas por um grande sistema de monitoramento de câmeras de alta definição para poder registrar as ocorrências de casos de violência, né? Muitos crimes estão sendo desvendados através dessas câmeras de monitoramento. As câmeras não só para flagrar placa de veículo que está ultrapassando o sinal. Não. São câmeras que não estão só em cima da faixa. Elas estão monitorando toda a rua, toda a avenida, e aí as pessoas sabem que estão sendo monitoradas, acabam evitando também de cometer alguns crimes, algumas infrações. E aí libera a partir das 10 horas da noite, nos casos onde não há cruzamento, porque se você ultrapassar no lugar do cruzamento, você vai se chocar com outro veículo, né, e vai acabar provocando acidentes. Então, pode-se fazer isso, ser aplicado também aí, Bright, sugestão aqui para São Luís do Maranhão, verificar ali naquela subida, estava lembrando, naquela subida ali que tem do da Avenida Jerônimo de Albuquerque, passando em frente ao Hospital São Domingos, por exemplo, você passa um tempão parado, sem ter ninguém atravessando a avenida, 11 horas da noite, né? Você fica um tempão, às vezes, parado, num local onde o sinal de trânsito é para passagem de pedestre. Não tem pedestre no horário, mas o sinal fica parado e fica um monte de veículo de um lado e do outro, esperando o sinal abrir. Coloca-se sinal inteligente. Não tem pedestre, ou onde tem passagem de pedestre, coloca aquele botãozinho para acionar.
Que quase todos não funcionam, né? Em São Luís.
Então é só colocar um pouquinho mais de tecnologia no trânsito de São Luís para ajudar, para facilitar um pouco mais a vida dos transeuntes, das pessoas que transitam pela cidade. Um pouco de mobilidade urbana, isso ajuda muito. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo vamos falar um pouquinho de política, né? Um pouquinho sobre política, porque no Maranhão o negócio está pegando fogo. No Brasil, lá em Brasília também a coisa não está fácil. E no restante do mundo? O Genésio também vai trazer para a gente o que está acontecendo no mundo inteiro. Parece que está um caldeirão no meio da política. Depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já estamos de volta, é rapidinho, depois da estrela brilhando em cada coração, que esse Natal, né, jovem, alguns corações sejam abrandados aí, pelo amor de Deus. Olha, obrigado então à professora Sebastiana Mendes, né, acompanhando o nosso programa. O pessoal da Rádio Tarumã, bom dia, uma excelente terça-feira a todos. Notícia de primeira mão é com a Central de Notícias Brasil. deixa com a gente assume aqui. O Márcio Calvé dizendo, gratidão por mais um dia que se inicia, uma excelente terça-feira para todo mundo. O José Rocha, nobre Humberto Fernandes, se coronéis estão no crime, quanto mais os sargentos. Eu acho que a conduta do cidadão independe, né? Independe da patente, né? É, isso acontece, é lógico. Nobre Jabo, a notícia não se dá no seria. É ou não é? Garcia Júnior não lhe disse isso, olha,
não, responde aí. Não seria sim, viu, José? O cidadão, ele só é considerado criminoso depois de transitado e julgado o processo. Enquanto isso, ele é suspeito. Então, por isso é que o verbo seria no futuro do pretérito, seria. Entendeu?
Tá aí, Zé Rocha, depois vocês marcam aí um encontro para você discutir o português.
Quem pode,
eu vou ficar fora dessa, quem pode, porque eu dou umas facadas no português.
Quem pode falar é ou não é? É o juiz. Nós que somos comunicadores, então a gente fala seria. Agora, depois que ele for, o inquérito for transitado, for julgado, ele for assassino confesso, enfim, coisas da justiça. Aí sim, o cara vai dizer, olha, o condenado e tal, tal, mas esses termos é preciso ter muito cuidado, porque senão daqui a pouco a gente é que vai para a cadeia no lugar deles.
Mas eu estou entendendo aqui a colocação do Zé Rocha. É porque a notícia é o fato, você isso. Noticia o fato com o é mesmo do que realmente aconteceu, e aí você vai, depois você coloca uma nota a pé com a pessoa dizendo assim, olha, não fui eu, essas denúncias aí são inverídicas, é perseguição política, essas coisas de todas. Antônio Corrêa Sobrinho, bom dia a todos do Central Manhã, tenham um dia cheio de paz. Nós que fazemos rádio comunitária Caru FM 97,7, queremos desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes. O Luiz Henrique Frazão, jornal, já está com muita inovação e entendimento. Onde tem notícias, tem Central de Notícias Brasil, está apurando e os ouvintes ficando antenados com as informações. Obrigado, então, Luiz Henrique, acompanhando o nosso programa. Vamos a Brasília, saber primeiro o que está acontecendo lá em Brasília. Hoje é um dia importante também, lá em Brasília estão discutindo a renegociação das dívidas dos estados. E eu fiquei meio assustado com algumas informações que eu procurei a respeito desse assunto. Paulo Otaran tem essa informação, é que apenas 3 estados representam mais de 80% da dívida de todos os estados do Brasil, né? São Paulo é um deles, Rio de Janeiro outro, e Rio Grande do Sul são os estados que aparecem aí com umas dívidas enormes. Ainda bem que não vi essa no Maranhão, tem as dívidas também daqui, né? Mas não vi o Maranhão na lista, né?
É porque do Maranhão são menores.
Vamos a Brasília, Nildo Costa, bom dia.
Olá, bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalva Pereira, e bom dia a você que acompanha Central Manhã. Quero ver quando foi olhar minhas dívidas, aí eles vão se assustar também.
Não olha as minhas não, viu? A preocupação com boleto. Mas qual é a principal discussão aí, Nildo?
Olha, Humberto, é uma semana de muita discussão, uma semana de esforço concentrado, né? Última semana de atividade aqui no Congresso Nacional neste ano, né? Então, portanto, aqui nós temos reforma tributária aqui na Câmara, nós temos até sexta-feira. O governo tem pressa, né, de votar essas propostas até sexta-feira, quer sancionar esses pacotes, esses projetos ainda este ano. Por isso mesmo, na manhã de ontem, né, mais conhecida como segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá na sua residência, lá na capital paulista, onde se recupera das 2 cirurgias que realizou na semana passada no Hospital Sírio-Libanês. Então, e nessa reunião, o tema principal foi exatamente o pacote de ajuste fiscal. Acompanhe aí o que disse o ministro depois da reunião.
Falamos sobre vários assuntos, expus para ele a situação da reforma tributária, o estado da arte, o que está para ser decidido pela Câmara, agora em caráter definitivo. Também tratamos das questões das medidas fiscais, também apresentei para ele os relatores, como é que a gente está tentando encaminhar, a necessidade de votação essa semana, e alguns projetos das reformas microeconômicas também que precisam ser votadas essa semana. Então eu dei o quadro para ele desses três blocos de medidas, coloquei ele a par também da situação de cada uma delas, tanto no Senado quanto na Câmara, para que ele pudesse eventualmente julgar a conveniência de tomar alguma providência, dar algum telefonema.
Dentro dessas providências, Roberto Fernandes, segundo o ministro Fernando Haddad, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou preocupação com a desidratação dos projetos, do pacote de gastos que estão aqui na Câmara dos Deputados. Confira.
O apelo que ele está fazendo é para que as medidas não sejam desidratadas. Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vão continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Aliás, para surpresa, né, de alguns, nós não só não alteramos, como vamos cumprir as metas, a meta de 2024.
Pois é, e nesses pontos, Roberto e Jalba Pereira, e você que nos acompanha, o ponto mais polêmico é claro, o BPC, né? O BPC que está com a relatoria do deputado Isnaldo Bulhões, que é do MDB de Alagoas, que também trata sobre a nova regra do salário mínimo. E os relatores desse pacote de cortes de gastos, tanto o deputado Isnaldo Bulhões, que é do MDB de Alagoas, eu repito, também o Atila Lira, que é do PP do Piauí, e além do Moisés Rodrigues, que é do União Brasil do Ceará, eles que são os relatores desse pacote de gastos, eles vão fechar esses textos hoje, fechar todos os acordos, o que que tira, o que que coloca, o que que mantém, para votação a partir de amanhã. A partir de amanhã será discutido, quer dizer, quarta, quinta e até sexta-feira, que é o que pretende aqui o presidente da Câmara, Arthur Lira, a votar esse pacote de gastos aqui na Câmara dos Deputados. O problema é que nós estamos na última semana de atividade, né, já programado o recesso parlamentar a partir de segunda-feira, tem orçamento para votar, tem LDO para votar, então fica tá um pouquinho apertado. E isso tem que ser votado pelo Congresso Nacional, aquela sessão conjunta entre deputados e senadores. Então, portanto, é um dia, uma semana de muito movimento e de discussões aqui no Congresso Nacional e uma semana decisiva, considerada decisiva, para o governo federal. Humberto Fernandes e Jalba.
Muito obrigado, Nildo Costa. O governo federal tem que agir rápido, porque senão o dólar engole a gente, né? O dólar chegando à casa de 6,9% quando você vai trocar. Aí você pode se perguntar assim, ah, mas a gente não tem dólar, somos pobres, não temos dólar. Mas o pior é que a nossa economia, a economia hoje globalizada, a gente sempre depende das moedas também, porque quando nós temos que comprar alguma coisa lá de fora, o preço sai muito alto pra gente, né? Quando faz a conversão, a gente leva um susto, né?
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos permanecer em Brasília agora com o repórter Adilson Souza, que estão querendo cortar o bingolim das pessoas que fazem, cometem assédio sexual, né? Violência sexual contra criança e adolescente. É isso, Adilson? Conta pra gente essa história aí de Brasília.
É isso mesmo. É verdade, Huberto. Bom dia a você, Jalba Pereira, e todos que acompanham o Central Manhã. É um deputado federal aqui que foi já denunciado pela Polícia Civil da cidade de Aparecida de Goiânia, né? Essa cidade aqui próxima a Brasília. Ele é deputado federal pelo PL, ele foi candidato a prefeito pelo PL, não ganhou as eleições, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a informação que já foi divulgada aqui dentro do Congresso e falta agora, essa semana, já repercutiu que ele vai se pronunciar. Tudo aconteceu, já, Gilberto e teleouvintes, é que ele é também dirigente de uma agremiação de futebol lá na cidade Aparecida de Goiânia. E ele é... declaradamente é homossexual, disse, vai dizer aqui na fala dele, e disse que foi denunciado, né, a mãe de um adolescente, a senhora Franciele Cíntia de Oliveira, por um motivo de sequestro dos bens desse filho dela, que é de menor. Ele, por ser um dos integrantes dessa agremiação, ele foi convidado para uma peneira, e o deputado, que é um dos dirigentes da agremiação, achou por bem fazer, depois da peneira, convidar ele para ficar sozinho em uma sala e depois ir para o apartamento dele. Dispensou todos os outros integrantes. Dali, desde 2021, começou um caso com ele, segundo a mãe. E essa denúncia foi porque, a semana passada, três assessores ligados ao deputado, né, inclusive um que é militar, e o outro já foi servidor do município lá, que é ligado à Polícia Penal, já é afastado. Eles colocaram arma na cabeça desse de menor e pediram o celular para tentar apagar todas as informações. De acordo com a mãe, né, está confirmado que esse garoto vinha morando dentro, né, estava dentro da casa, permanentemente na casa desse deputado, e ele, inclusive, o próprio deputado havia pedido posse, direito para morar com essa criança diretamente, mas não houve resposta positiva dos pais. A mãe ficou preocupada com essa ameaça, houve essa denúncia, a polícia está investigando, e agora volta aquela questão que semana passada foi aprovada pela bancada da bala, pela oposição do governo, várias propostas contra a questão de segurança, inclusive punição severa para quem causar crimes de pedofilia, na condição de castrar a pessoas que causar esse tipo de crime. E aí foi para muitos um tiro no pé, né? Que as próprias pessoas ligadas ao PL, pessoas ligadas à política de quem é contra a pedofilia, de quem é contra o homossexualismo, e aí a gente ouve aqui a parte da fala da delegada de como está acontecendo esse caso lá em Aparecida do Goiânia. Vamos ouvir.
Supostamente os três estavam num veículo onde o adolescente entrou e impuseram uma ameaça utilizando armas de fogo para subtrair esse telefone e obter também a senha do iCloud dos telefones, né? Com a finalidade suposta de ocultar, de apagar imagens, vídeos dessa relação íntima do adolescente com esse indivíduo politicamente exposto.
Foi apagado? A polícia conseguiu recuperar? Tem material que comprova tudo isso?
Essa informação nós não temos no momento.
Adilson. Indivíduo politicamente exposto. Eu gostei dessa expressão. Um indivíduo
político. E aí, Gilberto, só
que está sendo exposto, né?
E só para a gente confirmar, a gente tem já a declaração do próprio deputado Alcides, né, ele que é o ex-candidato a prefeito lá que perdeu as eleições, ele se pronunciou, e eu essa semana espero que ele também venha na tribuna do Congresso se pronunciar, porque repercutiu muito mal a posição do partido, a posição, né, dessas pessoas que fizeram essa aprovação, e para ver o que ele vai dizer, ele colocou nas redes sociais dele, e vamos ver o que ele fala com relação à defesa.
Tenta estabelecer uma narrativa desonesta, baseada na distorção de fatos que teriam ocorrido e que supostamente envolveria indiretamente meu nome. Nada de verdadeiro. Nenhum fato concreto. Uma repetição vergonhosa de mentiras e a utilização abjeta do aparato policial do Estado. Assim, uma absurda utilização de acusações que não se sustentam, que não merecem credibilidade, que traz a inequívoca marca de mentiras deslavada. Rechaço de forma veemente o envolvimento do meu nome num cipoal de inverdades, adrede concedidas pelos que, em momento político delicadíssimo no país, embalam o circo mediático montado pela espetaculosa Operação Peneira. Sou empresário de sucesso, educador de muitas gerações de goianas e goianos, deputado federal eleito com grande votação de generosidade do povo de Goiás. Deploro a utilização preconceituosa, mesquinha e criminosa de minha pública orientação sexual como arma política. Sou homossexual, não sou bandido. Bandidos são os que se levantam contra mim. Processarei todos que tentam enxovalhar meu nome limpo. minha trajetória de vida impecável, tentando manchar a correção pessoal, profissional e empresarial que a norteia. Me reconheço como homossexual. Sofri por toda a minha vida inúmeras formas de preconceito. A homofobia é um crime. A utilização do aparato policial para uma evidente operação midiática é crime. A tentativa de enxovalhamento da reputação de um homem honesto é crime. Corruptos, pego nas teias de abusos, manipulações de diversos crimes e que se encontram às voltas com a justiça, de forma solerte, utilizam minha opção sexual.
Tá no texto.
Humberto, a fala dele aí, Humberto, é só porque ele disse que ele não é bandido, ele é homossexual. Mas se causar algum crime, como o caso de pedofilia, é um crime, então não pode ser justificado. E é isso que está sendo investigado. Daí surge essa grande crise, né, porque será se ele vai ser castrado, se for condenado, né, tudo isso pode ser chegado a alguma conclusão após o final desse inquérito. Só para encerrar, Humberto, aqui hoje, essa é a última semana antes do recesso, muitos acordos poderão acontecer. Tem também já a repercussão do caso da deputada do PL, que está prestes a ser caçada lá no estado de São Paulo, né? Uma deputada também do PL que vai ser divulgada logo ainda essa semana, muitas informações. A Carla Zambelli, muito bem lembrado, a Carla Zambelli que tem aí um caso na justiça por questão de ameaças e também a questão da... interferências durante a questão do 8 de janeiro, várias outras informações com relação àquele uso de tecnologia com a participação do hack para descobrir informações ilícitas. E a gente vai ficar acompanhando, só lembrando que o Nildo Costa falou da questão da dívida, viu, Humberto? Acho que ele esqueceu do desenrola. O desenrola ainda está aberto para as pessoas buscarem, né, desenrolar suas dívidas. É o programa do governo federal que ajudou muitas pessoas aí do lado, né, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Vale a pena também as pessoas procurarem esse benefício. Eu fico por aqui, volto amanhã. Humberto Fernandes, Jalva Pereira, Adilson Souza, de Brasília.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, já no finalzinho do nosso programa. Mas aí, Jalva Pereira, eu tenho sido questionado por muitas pessoas. Mas, Humberto, a política está pegando fogo, você não está comentando muito no programa sobre isso e tal. Aí, em primeiro lugar, porque a gente já viu muitos vendavais passar, né? Já assistimos muito isso. E aí, a gente só vai registrando os fatos aqui, não tem essa pretensão, não queria ter essa pretensão de puxar para lá do A, puxar para lá do B. Nós estamos vivendo numa democracia. Democracia é importante, é salutar que se tenha oposição, que a oposição fiscalize tudo aí. Eu acho absolutamente normal. Mas o que eu tenho observado já nos últimos dias e tenho recebido muitos questionamentos a respeito desse assunto é que nós tínhamos até pouco tempo, um grupo muito coeso, um grupo muito unido. O governador Carlos Brandão era vice-governador de Flávio Dino, passou 8 anos, né? 8 anos de mandato?
Não, 7 anos, porque o Brandão assumiu o restante.
Isso, exatamente, 7 anos e 3 meses, né, de vice-governador do agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que era governador aqui do estado do Maranhão, e muito bem elogiado. Agora o governador Carlos Brandão era muito elogiado pelo Flávio Dino, pela sua lealdade, pela sua maneira como ele se portava como vice, né? Você se lembra disso? Se vocês quiserem, a gente traz vídeos aqui da última campanha eleitoral, dos altos elogios de Flávio Dino para com o seu vice, que foi escolhido para ser o seu sucessor, pela sua lealdade, pela confiança que ele tinha depositado, porque ele sempre se portou com muita decência em relação à sua condição de vice-governador. E aí nós vemos de um certo dias para cá as coisas desandarem. De uma hora para outra, o governador Carlos Brandão passou a ser odiado, passou a ser massacrado, passou a ser espizinhado. Aí o governador Carlos Brandão já não presta mais, já não é mais honesto, já não tem mais capacidade, já não é mais leal. E aí a gente vai começando assim se perguntar, ué, Mas por que de uma hora para outra o cidadão que era tão leal, tão amigo e tal, passou a ser inimigo?
E ele seria leal a quem?
Aí nós temos, e aí a gente aproveita, claro, como repórter, questionar o governador Carlos Brandão. Mas o governador, o que está acontecendo? Só, olha, eu não tenho o que o governador tem falado para a gente. Não sei se você já viu algum vídeo, alguma coisa, o governador Carlos Brandão falando mal de Flávio Dino. O governador Carlos Brandão falando mal dos deputados que estão criticando ele na Assembleia Legislativa. Até agora parece que ninguém conseguiu arrancar do governador Carlos Brandão nenhuma fala de crítica em relação aos seus opositores, os seus atuais opositores na Assembleia Legislativa. Pelo menos até agora não. Quando a gente questiona, ele diz, olha, eu só tenho 4 anos. O Maranhão tem muitos problemas, tem muita coisa para ser resolvida. Tem a questão da pobreza, tem a questão da falta de emprego, tem a questão da qualidade da educação, tem tanta coisa. Tem as estradas para a gente fazer, tem as obras para a gente fazer. Eu não posso perder tempo brigando com ninguém. Nós queremos é todo mundo unido para resolver os problemas do estado do Maranhão. É isso que o governador fala para a gente. E aí eu comecei a me questionar. Sim, mas quem são os que estão criticando com tanta raiva, com tanta ódio, o governador Carlos Brandão? Otelino Neto, expostamente nas redes sociais, com críticas e mostrando um ódio tão grande nas suas críticas contra o governador Carlos Brandão. O Otelino Neto, até pouco tempo, era presidente da Assembleia Legislativa.
Secretário do governo.
Secretário do governador Carlos Brandão, secretário do governo lá em Brasília, representação. A sua esposa, Ana Paula, é senadora da República, numa vaga deixada por Flávio Dino, que assumiu o Supremo Tribunal Federal. E aí, informação dos bastidores, diz assim, o que está acontecendo tudo isso? Aí, olha, é o seguinte, o ministro Flávio Dino, o ex-governador Flávio Dino, não se conforma da condição de governador do Carlos Brandão, do governador Carlos Brandão. Né? Quer que o Carlos Brandão continue sendo o vice dele. Depois que ele saiu do governo, Brandão foi eleito, aí ele quer que seja um eterno vice, continue mandando na política do estado do Maranhão, continue mandando nos setores administrativos.
Isso, só um detalhe, Beto, você lembra muito bem naquele caso, aquelas exonerações que aconteceram lá na Assembleia Legislativa, por suposto nepotismo, parentes do governador do governador Carlos Brandão. Agora, olha só o que diz aqui essa informação. A esposa do deputado estadual Otelino Neto, a senadora Ana Paula Lobato, que é do PSB, mantém sua cunhada Camila Pinheiros Borges, nomeada em seu gabinete em Brasília. Camila é esposa de Emílio Lobato, irmão da senadora Ana Paula Lobato. Não seria nepotismo? Olha, de acordo com o levantamento do mês de novembro, Camila Pinheiros Borges chegou a receber R$21 mil. Somados os auxílios alimentação e pré-escola, o valor total do salário alcançou R$23.663,86. Em dezembro, com antecipação da gratificação natalina, no valor de R$ 7.726. A remuneração dela pôde ultrapassar os R$ 30 mil. Pois é, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que quem teria impetrado com essa ação no STF, cobrando que o governador tirasse essas pessoas por suspeita de nepotismo, foi sabe quem? O partido de Otelino, o Solidariedade. E agora, segundo informações, a esposa de Otelino está mantendo...
Comete nepotismo. Será se tinha algum parente do Otelino na Assembleia Legislativa quando ele era presidente da Assembleia? Essa é uma pergunta que a população faz.
E também, Humberto, aquele outro caso divulgado pelo Luiz Pablo. Olha, tem bomba aí.
Tem coisas.
Resultar, quem sabe, até na cassação do deputado Otelino. Tem bomba.
Tem políticos que se fingem de morto e estão vivíssimos até agora. Tem outros que se expõem demais, e quando se expõe demais, aí desperta a curiosidade e as pessoas vão atrás, vão investigar. Sim, mas quem é esses deputados? Quem são esses deputados? E aí já começam a ser revelados escândalos de desvio de mais de investigação. investigações de desvio de mais de 18 milhões de reais no período do governo Flávio Dino, no período que o deputado Carlos Lula era secretário de Estado da Saúde, envolvendo Otelino Neto, a morte do médico Mariano, do doutor Mariano, que tinha um gabinete do lado do gabinete do Carlos Lula, se suicidou. Deixou uma carta depois de ter se suicidado, deixou uma carta dizendo que não era só ele que deveria ser investigado, que ele não ia assumir essa culpa sozinho, por isso ele se suicidou. Um caso de suicídio de um médico, que estava sendo investigado pela Polícia Federal por desvio de mais de 18 milhões de reais. A polícia investigava também a inserção de mais de 400 pessoas na folha de pagamento da Secretaria Estadual de Saúde que nem apareciam para trabalhar, né? Quantas pessoas também não apareciam para trabalhar na Assembleia Legislativa no período? Então, o que nós estamos observando aí são pessoas que não têm a lisura necessária para fazer críticas e que deveriam estar se fingindo de mortos. Porque se for investigar a fundo, vai ter muita coisa para ser, mostrada para a população. Então, eu acho que um pouquinho de cautela seria bom nessa hora. Tem para a gente não extrapolar também no tempo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.
Até amanhã.
Mais informações amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.